Essa medida provisória que autoriza a criação de linhas de crédito rural para recomposição de dívidas de produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos adversos ou pela redução nos preços de comercialização de seus produtos. O texto é fruto de um acordo entre o governo, representantes do setor e parlamentares, anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que o setor teve que ceder nas suas reivindicações, mas que o acordo foi bom, porque sinalizou para a criação de um fundo garantidor que poderá reduzir custos de forma mais permanente.
Porque o fundo garantidor reduz o risco de quem financia. Se nós tivermos outro problema climático, o fundo garantidor vai conseguir indenizar as lavouras pela perda, o que significa dizer que o seguro agrícola virá logo depois, será muito mais barato, porque ele terá menos risco de indenização pela incidência do prejuízo.
Segundo o governo, a medida provisória deverá permitir a renegociação de mais de 100 bilhões de reais em dívidas, com um impacto anual nas contas públicas inferior a 4 bilhões de reais. Para ter acesso aos benefícios, produtores rurais e cooperativas devem ter registrado entre 2019 e 2025 perdas em duas ou mais safras, que resultaram na redução de, no mínimo, 30% da renda bruta esperada. Os encargos financeiros ficarão entre 6% ao ano e 12% ao ano, dependendo do porte do produtor. O prazo de reembolso será de até 8 anos, com carência de 2 anos para o pagamento da primeira parcela do principal. A medida provisória ainda permite que os bancos prorroguem por até 30 dias o vencimento das operações de crédito de produtores que estavam adimplentes até o dia 14 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhat.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, obriga os estados e a União a informarem as câmaras de vereadores sobre a execução de obras e serviços nos municípios. Ele explica que a ideia é ampliar a transparência e permitir que os vereadores acompanhem investimentos feitos com recursos públicos.
O governo federal, eles têm executado obras diretamente nos estados e nos municípios. E os estados também, tem estado que até reforma de praça fazem. Entretanto, os vereadores, eles não têm acesso a essas informações. A União chega lá, o governo federal, através de algum órgão do governo federal, executa a obra e o vereador fica sem saber o que é que está acontecendo ali. Da mesma forma, o governo do estado chega no município, executa a obra e faz o serviço. E os vereadores ficam sem saber.
Pelo texto, devem ser repassadas informações como valor da obra, fonte dos recursos, prazos e identificação do órgão executor ou da empresa contratada. Hildo Rocha acrescenta que a medida prevê punição para quem deixar de comunicar as ações ao Legislativo Municipal.
Educação.
Avança na Câmara projeto que prevê medidas para enfrentar os impactos climáticos nas escolas. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece diretrizes para reduzir os efeitos das mudanças climáticas no ambiente escolar, como ondas de calor e chuvas intensas. A proposta prevê ações de adaptação e educação ambiental nas unidades de ensino, além de medidas para garantir conforto térmico em salas de aulas e áreas comuns. Para a autora do projeto, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, adaptar as estruturas das escolas às mudanças climáticas é fundamental.
As escolas elas precisam estar adaptadas para que o direito à educação seja assegurado, para que os alunos possam aprender e para que os trabalhadores da educação possam trabalhar, porque senão é inviável, é impossível. E aí o projeto propõe iniciativas e diretrizes para que haja mudança da estrutura, da arquitetura, instalação de ar-condicionados, ventiladores, arborização, ou seja, é uma meta mesmo, uma construção de escolas em que a infraestrutura considere as questões climáticas também.
No texto proposto pela relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, haverá mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir que seja de responsabilidade do poder público realizar instalações escolares adequadas ao clima de acordo com cada região. Segundo a relatora, não é necessário alterar regras sobre o uso de recursos da educação. Ela explicou que os investimentos para a adaptação das escolas já podem ser feitos com base na legislação atual. Dados do Censo Escolar de 2023 mostram que apenas 3 em cada 10 salas de aula da rede pública têm climatização. Isso significa que cerca de 70% ainda não contam com esse tipo de estrutura. Na rede privada, o índice de salas climatizadas chega a 47%. Ainda segundo o levantamento, cerca de 7.500 escolas não têm acesso à água potável e mais de 3.200 não contam com nenhuma fonte de água. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
O projeto que propõe medidas para a redução dos efeitos climáticos nas escolas ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Urbano, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça.
Saúde. A Câmara aprovou e já encaminhou ao Senado o projeto de Jorge Sola, do PT da Bahia, que permite a dispensa de licitação para aquisição pelo SUS de medicamentos da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras.
O deputado explica que a medida agiliza o acesso aos produtos, reduz entraves administrativos e fortalece a produção nacional. Jorge Sola acrescenta que a proposta garante o abastecimento do SUS e preserva o caráter público da produção desses medicamentos por meio da Hemobras.
É bom lembrar que a Hemobras produz hemoderivados a partir do plasma excedente coletado na rede de banco de sangue do SUS. E no Brasil, a nossa Constituição proíbe a comercialização do sangue e de todos os tecidos e órgãos. Então, não é possível uma empresa privada produzir hemoderivados no Brasil, porque sangue no Brasil não é mercadoria, sangue não pode gerar lucro. Por isso foi criada a Hemobras e por isso que a dispensa de licitação é extremamente coerente e necessária para o SUS.
Cultura. Comissão aprova projeto que limita a autoria de obras com uso de inteligência artificial. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou o projeto que estabelece que apenas pessoas físicas podem ser reconhecidas como autoras de obras literárias, artísticas ou científicas. A proposta, apresentada pelo deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, altera a Lei de Direitos Autorais. Na prática, o texto reforça que, mesmo quando há uso de ferramentas de inteligência artificial no processo de criação, a autoria só poderá ser atribuída a um indivíduo humano, independentemente do nível de autonomia da tecnologia utilizada. O relator da proposta na comissão, o deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, destacou que o uso de inteligência artificial deve ser equiparado a outras ferramentas usadas no processo criativo, como, por exemplo, pincéis e tintas utilizados por um artista plástico.
O uso das ferramentas de IA não pode ser considerado de forma diferente do emprego de qualquer outra ferramenta utilizada para a criação de obras, sejam elas físicas, analógicas ou digitais.
Segundo o projeto, a inteligência artificial pode ser usada como instrumento, mas não pode ser considerada autora de uma obra. Por exemplo, um escritor que utiliza um programa de IA para ajudar na elaboração de um texto continua sendo autor. Já conteúdos gerados automaticamente sem participação criativa humana relevante não terão autoria reconhecida. Na justificativa da proposta, o autor esclarece que a criação intelectual é um ato profundamente humano que reflete a individualidade, a personalidade e a criatividade do autor. Atributos que sistemas de IA, por mais avançados que sejam, não possuem. O relator, o deputado Davi Soares, ressaltou que a medida pretende proteger os criadores e evitar impactos no mercado cultural, como a produção em massa de conteúdos automatizados e a concentração no setor devido ao rápido avanço tecnológico.
Entretanto, a velocidade da evolução desses sistemas, a massificação do uso, exige uma resposta legislativa mais rápida, sob pena de estar sendo criada uma insegurança no ambiente de trabalho de artistas para os negócios de editores.
Agora, o projeto que assegura a humanos os direitos autorais de obras produzidas com o uso de inteligência artificial segue para análise na Comissão de Cultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto de lei que cria o crime de corrupção sistêmica na legislação brasileira. O texto prevê punições para agentes públicos envolvidos em esquemas ilegais de desvio de recursos do contribuinte.
É fundamental que a gente possa penalizar, criminalizar o que eu chamo de corrupção sistêmica, ou seja, incluir no Código Penal um dispositivo que possa colocar na cadeia para valer, desde o político, aquele com o mandato, até o seu assessor que tenha participado de alguma maneira dos esquemas de corrupção, ou seja, é o interlocutor que foi chamar um prefeito, um vereador, uma empresa terceirizada para fazer parte da esquema. Todos os agentes envolvidos nos esquemas de corrupção precisam ser penalizados. caracterizados e com cadeia. Inclusive, prevê penas pesadas, mais de 20 anos de prisão, no caso, por exemplo, de políticos com mandato.
Paulo Soares explica que o projeto amplia a responsabilização de todos os envolvidos em esquemas de corrupção e prevê penas mais rigorosas para esses crimes. Ele afirma que a proposta fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na administração pública.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou a oferta de canais de atendimento permanentes para mulheres vítimas de violência. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O texto aprovado prevê que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias da semana, com profissionais capacitados para receber notícias de infrações penais, orientar as vítimas e encaminhá-las à rede de apoio. A proposta também estabelece que deverão ser elaborados relatórios mensais a partir dos dados coletados para subsidiar políticas públicas. A relatora do projeto na comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comentou a importância de reforçar a legislação de combate à violência contra mulheres.
Muitas vezes o primeiro pedido de ajuda acontece por telefone ou pela internet. Garantir que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias, de forma ininterrupta, faz com que a garantia, a proteção à mulher, ela possa ser efetiva. Que esses profissionais que funcionam nesses serviços sejam profissionais capacitados, significa ampliar o acesso à proteção e salvar vidas. Fortalecer a Lei Maria da Penha é reafirmar que o Estado não pode tolerar nenhuma forma de violência contra a mulher.
A proposta que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar já pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Em modo, o PT do Rio de Janeiro apresentou projeto que obriga síndicos de condomínios a comunicar às autoridades casos de suspeita de violência contra mulheres, crianças, idosos e animais. O objetivo é ampliar o enfrentamento da violência nos espaços residenciais.
Nos condomínios, muitas vezes, a gente tem aquela expressão: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente se posiciona sim. Então, esse nosso projeto diz que, em caso de suspeita de violência contra mulheres nos condomínios, contra pessoas idosas nos condomínios, contra crianças nos condomínios e também violência contra animais, portanto a violência pet, os síndicos desses condomínios, eles têm a obrigação de se reportar às autoridades para que as investigações sejam feitas para a gente barrar esta violência.
Raymond argumenta que o projeto não transforma o síndico em agente policial, mas atribui a ele a responsabilidade de proteger os condôminos. Para o deputado, a medida facilita a atuação de órgãos de proteção, como conselhos tutelares, delegacias especializadas e serviços de assistência social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Onani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. We'll be right back.
pontualmente 8 horas.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em Fortaleza, 103,3. Em Boa Vista, 98,3. E no Rio de Janeiro, 105,9. Rádio Senado.
Ótima noite para você que acompanha aqui a nossa programação. Obrigada pela sintonia. Eu sou Regina Pinheiro e ficamos com Seleção Musical de Carlos Andrade, abrindo o bloco Miúcho e Tom Jobim.
Epa, rei, aroeira, beira de mar, canoa, salve Deus de Tiago e o Maica. Eita, costão de pedra dos homens brabo do mar. Ei, Xangô, vê se me ajuda a chegar. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro.
do apoio cultural de...
É sensacional, Cena Promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo pra aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, Cena Promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Cena Promotora que você merece. Cena Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa em antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em dois endereços: em Cena Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Seis e nove.
Zona Livre na área.
É Zona Livre, meu irmão.
Está entrando no ar, melhor do pop rock no seu rádio. É Zona Livre, meu irmão. A partir de agora, o melhor do pop rock. Zona Livre, aqui é pop rock levado a sério.
Não é qualquer programa, é Zona Livre.
Zona Livre no ar.
Opa, que delícia, finalzão de semana chegou, e junto com ele tá aí o Zona Livre, trazendo o melhor do pop rock pra você, comigo mesmo, seu amigo Alex Gouveia tá na área, trazendo pop rock de verdade pra você, muita música de qualidade, tá bom? Compartilha aí no Instagram, Facebook, WhatsApp, onde você quiser, né, LinkedIn, todas as redes sociais estão liberadas para você compartilhar o nosso Zona Livre, tá bom? Aí é claro, né? Aumenta o volume no máximo, porque a primeira sequência promete. Vamos de música!
Aqui toca muito mais sucesso!
When the cold bites your bones and gets in your heart, it can make you feel hopeless, and fear will come to steal your sun and make it dark. But don't believe you're lonely. We've all had that moment when our shoulders sink and we sit back. We could just run, but we're not born to chase the fading light. We're not born to fall and lose the fight, never letting go. Oh, I'm asking you to lift me higher than I ever been. Hold your breath and say you're gonna come with me. We were born to follow. I'm afraid to die, but I can be your courage and help you see that you've already won this. We all have that moment when our head hangs low. We question if we should go or turn back and run.
I'm asking you to
Zona Livre. Oh, melhor do pop rock volta já já, não sai daí, é Zona Livre!
Aqui toca muito mais sucesso!
6h24. 6h24.
Aqui é Zona Livre!
Aumenta o volume, compartilha pra todo mundo, Zona Livre tá de volta com o melhor do pop rock!
Aqui toca muito mais sucesso!
Pop rock levado a sério. Zona Livre.
Still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason. Can't find hope to believe in.
To tell me, what would you say? I'd say it's down.
é pop rock levado a sério. Zona Livre. Rock.
Yeah.
Já, Zona Livre volta com muito mais pra você, hein? Tá gostando? Então fica aí, hein?
Aqui toca muito mais sucesso.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
É sensacional, se na promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo pra aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, se na promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Sena Promotora, que você merece. Sena Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa em antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em dois endereços: em Sena Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
A Unicesumar é a melhor EAD do Brasil e vem com tudo. Com apenas R$49 na primeira mensalidade em qualquer curso, você pode realizar seu sonho. Para tudo e vem correndo ser Unicesumar, com farmácia, biomedicina, nutrição, estética, podologia, pedagogia, letras, educação física e muito mais. São mais de 60 cursos de graduação para você. Aproveite essa chance e descubra por que faz toda a diferença ser Unicesumar. Vem ser feliz, vem ser Unicesumar.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203. Dimensão FM, Sena Madureira, a crer. Dimensão FM.
é Zona Livre.
Olha o Zona Livre de volta. Aumenta o volume no máximo. Mais uma sequência top pra você.
Essa é a Rádio da Alegria.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you.
Essa é mais uma do Zona Livre.